Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos à nossa edição número 227, mais recheada do que a anterior. A gente tem um bloco aí cheio de discussões sobre automobilismo, com perguntas que vocês enviaram pra gente. Então, de novo aí, muito obrigado pela participação. Tem sido muito bacana dividir esse espaço com vocês. Mas, ao contrário do último final de semana, nós temos aí mais algumas categorias para cobrir além da NASCAR. E vou passar aí para o Thiago Raposo contar um pouquinho para a gente o que, que é. Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso mesmo, Bárbara, lá todo mundo. Teremos também DTM, MotoGP. Então são categorias aí que movimentaram a discussão. E novamente, vou repetir o que você falou, agradecer os comentários, ajudou bastante. Principalmente o primeiro bloco. A gente ainda está meio órfão de Fórmula 1, que ainda vai faltar só na outra semana. E teremos novidades no fim do programa, no encerramento. Acompanhem para vocês saberem que novidades que é essa sobre Spa-Francorchamps. E mandem comentários. Lembrem-se que alguém vai ser presenteado aí se vocês continuarem comentando aí fielmente, nos ajudando a fazer esse programa. Vai vir algum mimo lá da Fórmula 1, alguma coisinha que ainda não sabemos o que. E Thiago Santa Rosa, o que você tem a dizer sobre a edição 227?
Olá a todos os amigos ouvintes, olá Thiago, olá Babi, olá Fábio Campos. É um prazer estar de novo com vocês e essa edição, como sempre, recheada de muitos assuntos. Eu também quero agradecer bastante os comentários, não tem como, ajudaram em muito várias discussões, inclusive na discussão da NASCAR. A gente fez uma rodada só com perguntas dos ouvintes, através de todas as mídias possíveis que a gente disponibiliza, Facebook, Twitter, comentários do site. Então, bem legal mesmo. E eu tô curioso aí para saber o que nós vamos ter aí de surpresa no final do programa. Eu não sei, será que Fábio Campos já pode adiantar um pouquinho assim agora nessa introdução?
Olá, Rosa, olá para todo mundo, olá para a Bárbara, olá para o nosso ouvinte, Thiago Raposo. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Eu não vou adiantar não, eu só vou dizer para o ouvinte que fique até o fim para que você, ouvinte, veja a cara deles no final lá do programa, tá? Olha que bacana. Mas enfim, tô brincando, o que vale mesmo, apesar do final legal, o que vale mesmo é você ouvir o que aconteceu na MotoGP, a vitória que teve lá. Não vou nem contar nem quem venceu, eu vou contar, vai ter que ouvir o programa todo. Mas a Indianápolis da MotoGP, a Michigan da NASCAR e também a DTM, que a gente, pela primeira vez, acho que a gente entra num debate todos juntos para discutir um pouquinho da DTM. Então, você que gosta ou que tem alguma curiosidade sobre essa categoria, é já no próximo bloco. E fique ligado, porque tem muita coisa legal para ser feita nesse programa, que no final vai acabar revelando uma coisa que, no fim das contas, vai ser boa para o ouvinte. Quem vai ganhar é sempre o nosso ouvinte, que está nos ajudando tanto nesse momento.
Dando início então à edição 227, novamente sem Fórmula 1, mas que férias esse ano, hein? O doutor Bernie Ecclestone resolveu deixar todo mundo de molho, e ainda mais uma temporada de 20 corridas. Vamos fazer novamente aquelas discussões. Temos aqui comentário que alguns ouvintes, não leitores, deixaram da última edição. Vamos tratar aqui no programa. Mas antes eu queria trazer um assunto atual e um assunto bem polêmico. Eu quero, de repente, fugir da polêmica desse assunto, mas não sei se vocês três vão aumentar a polêmica ou se vão diminuir a polêmica. Mas foi a semana do aniversário do Piquet. A gente sabe que aqui no Brasil tem aquela coisa de Senna e Piquet. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu sei que muita gente tem umas opiniões meio rebeldes, umas opiniões radicais, outros nem tanto. Eu queria ouvir vocês, o que vocês têm de lembrança de Piquet. Eu acho que Bárbara Franzin, que é o nosso anjinho aí, que nasceu. Que ela nem. Eu acho que a Bárbara Franzin nem viu o Jean Lezé correr, quanto mais Piquet. Mas eu. Bárbara, poderia até começar com você. O que você acha dessa discussão entre Senna e Piquet? Você tem alguma lembrança de alguma coisa de Piquet na sua longa carreira de fã de automobilismo?
Pois é, você, ainda bem que você me elogiou, porque aí você já detectou que eu não acompanhei tanto assim de perto o Piquet. Na verdade, eu não acompanhei nem tão perto o Senna, porque quando ele morreu eu tinha 10 anos. Então aí vocês fazem as contas e descobrem a minha idade. Mas eu tinha, assim, lembranças de momentos que o Senna proporcionou pra minha família, de juntar todo mundo e ver corridas, sabe? Então acabou marcando um pouco mais essa época pra mim. Mas hoje em dia, se você fizer essa pergunta pra mim, tipo, se eu tenho, se eu prefiro um ou outro, se eu desmereço um por ser muito fã do outro, eu digo que não. Eu acho que os dois fizeram um grande trabalho e merece ser reconhecido por todo mundo, sabe? Não é justo desmerecer um piloto porque você não vai com a cara dele, sendo que trouxe tantos títulos pro Brasil. Então, se fosse assim, um piloto mediano, sabe? Até poderia assim, entender um pouco melhor, mas são dois grandes aí, ícones do automobilismo brasileiro, então eles têm que ser respeitados da mesma forma. E eu fiquei muito feliz assim que essa data aí comemorativa do Piquet teve a vitória do Nelsinho, que eu tenho certeza que a gente vai comentar por aqui também, porque é um feito bem histórico, então marcou ainda mais. E a lembrança que eu tenho, querendo ou não, do Piquet, vai só pra falar alguma coisa, foi no ano passado, né, quando ele fez a exibição em Interlagos, que foi assim, de arrepiar, sabe, deu vontade de chorar. Então, mesmo não acompanhando tanto a carreira dele, já foi sensacional, imagina pra quem é fã mesmo, deve ter sido ainda mais incrível. Então vamos parar com essa história de Piquet ou Senna, né, não escolhe nenhum dos dois, admiro o que os dois fizeram pelo país no automobilismo.
E você, Thiago, o que você tem a falar sobre esse assunto tão polêmico que movimenta aí legiões e religiões de fãs do automobilismo brasileiro?
É, o pessoal, eles têm uma tendência a polemizar em cima de quem foi melhor entre os dois. Tenho a impressão que é muito... eu não tenho essa impressão, na verdade eu tenho por mim que um dos pilotos é melhor que o outro, contando tudo no geral. Porém, um deles foi colocado numa espécie de hall de mitos do esporte, porque faleceu na pista e tudo mais. Vocês já devem entender qual é a minha opinião. Eu sempre achei o Piquet... e eu vou falar também que nem a Babi, eu não acompanhei a maior parte da carreira do Piquet. Acompanhei mais quando eu era criança a carreira do Senna, vi os títulos do Senna, mas depois, quando eu cresci, comecei a estudar assim, o automobilismo também, assisti, ver as corridas com outro enfoque, ver as corridas de antigamente, eu comecei a ver a qualidade que o Piquet tinha, que o Senna não tem, que era aquele trato com o carro, como se ele fosse um utensílio daqueles mais cuidadosos, aqueles que você mais gosta de utilizar na sua casa. Por exemplo, tem muita gente que pega um disco de vinil, quando ainda existia aquilo, limpava por horas antes de colocar para tocar e tudo mais, porque sabia que quanto mais lisinho, melhor o som saía. Era isso que o Piquet fazia com o carro dele. Ele pegava, ele fazia um trabalho todo especial com a mecânica, porque conhecia a fundo isso, ia lá e fazia o melhor com o carro. Senna era excepcional, mas tinha essa dificuldade, né, de trabalhar tanto quanto o Piquet. Em compensação, ele era muito mais rápido. Em volta lançada, ele era muito mais rápido. A gente tá falando de Senna e Piquet numa discussão assim de alto nível, que na lista de 10 melhores pilotos da história estão esses dois caras. Pode-se dizer que um esteja à frente do outro, como eu tenho a minha opinião, mas é um nível assim altíssimo, algo que está acima assim dos padrões que a gente encontra hoje em dia. Mesmo eu considerando a Fórmula 1 de hoje com o melhor grid da história, ainda
não tem dois pilotos no nível que tivemos de Senna e Piquet juntos lutando. Tem ali o Schumacher que, para mim, tá até acima dos dois. Mas não nesse grupo de hoje a gente tem dois tão equilibrados quanto Senna e o Piquet. E é lógico, eu falei que o Piquet... eu tenho a minha preferência e tudo mais, minha simpatia. Eu nunca deixo de rememorar quando vem alguma lembrança, aquela vitória. O Fábio Campos, que é a memória viva desse podcast, eu acho que lembra exatamente a data, mas teve a vitória do Nelson em Jacarepaguá, né? Se não me engano, foi até dobradinha, né?
É isso aí.
Foi dobradinha do Nelson. Você lembra o ano certinho?
Foi 86?
86? Eu tava em dúvida se era 86 ou 87.
Foi 86 que o Senna tava de Lotus preto ainda.
Isso, exatamente. E ali, aquela emoção toda, aquela coisa que os brasileiros têm, que é a paixão e tudo mais... A flor da pele, o pessoal lá vibrando, tudo. E assim, é um momento que me marca, que eu lembro, marca bastante. Quando eu vi essa corrida pela primeira vez, eu falei: nossa, é por isso que a Fórmula 1 chegou a esse nível no Brasil.
E Fábio, eu te gostaria também de ouvir a sua opinião, ainda mais você, que também acompanha como eu desde a... meados da década de 80, a gente é os vovôs aqui desse programa. Queria saber a tua opinião, da minha opinião bobeira, essa briga de um torcedor com o outro, mas o que você acha disso tudo e dos pilotos em si?
Olha, na verdade a gente falou sobre isso há pouco tempo, se eu não estou enganado, ou se eu não sonhei, posso ter sonhado que a gente estava tendo essa conversa, mas a gente falou mais ou menos sobre esse assunto e tendo em vista o que eu disse, eu nem preciso ser repetitivo. Vou mandar que o nosso ouvinte escute os programas anteriores aí. A Bárbara, o Thiago ajudam a precisar qual foi que a gente tocou nesse assunto.
Mas tem aqueles ouvintes rotativos que a gente está chegando.
Ah, sim, claro. Eu resumo para eles, então, que entre Senna e Piquet, para mim, o melhor deles foi, sem dúvida nenhuma, o Emerson, que lutou contra dificuldades também enormes e... não só técnicas e de adversários absolutamente gigantescos, como de ser o primeiro, né, de desbravar, começar a história. Não disse se foi o primeiro, porque teve piloto brasileiro de Fórmula 1 antes dele, seria injusto dizer, mas o primeiro que conseguiu vencer e tudo isso. Então eu não entro nessa polêmica, eu sou absolutamente à parte a ela, eu só tiro o chapéu para esses três, para falar a verdade. Estou aqui brincando do Emerson, mas eu só tiro o chapéu para os três. Vocês foram muito bem nos comentários, mostraram que são todos imparciais. Tem, claro, suas preferências, mas ninguém aqui entrou numa... Se entrasse também, ia apimentar mais o programa, mas ninguém entrou numa de Senna, Piquet. São dois excelentes pilotos, era até gostoso, sabe? Eu já começo a ter uma certa visão diferente das coisas. Era até gostoso quando tinha Senna e Piquet, porque era uma discussão que movimentava o automobilismo. O automobilismo era vivo nos bares, enfim, nas rodas, nas escolas. Hoje o automobilismo ele é morto, praticamente, ele é murcho. Então eu preferia que os senistas e piquesistas voltassem na forma de rubinistas ou massistas ou senistas, né, sobrinhos dos senistas. Eu preferia que eles voltassem e tivessem essa rivalidade hoje, porque... por melhor que seja a gente saber admirar o que a gente tem, essa discussão ela era a prova de como a Fórmula 1 era viva na vida das pessoas e hoje não é mais tanto, até por culpa mesmo da pilotagem, do nível mesmo, de conquistas, que isso afasta um pouco, do jeito que o Senna foi embora, que também muita gente foi embora junto. Mas o que tem que se aproveitar e dizer é o aniversário do Piquet, né? Antes da gente entrar na polêmica, a gente tem que nada mais, nada menos do que tirar o chapéu para esse gênio. Ele é um gênio mesmo, gênio em todos os sentidos da palavra. Ele é. E o que ele fez foi maravilhoso. O título com a Williams, os títulos com a Bárbara. Com a Brabham. Você tem um nome bonito, mano, que parece uma das equipes mais belas também, dos carros mais belos que eu já vi, que é a Brabham. e o que ele venceu nesses dois primeiros campeonatos, o motor BMW, que era um motor novo ainda, entre aspas, novo, né, na Fórmula 1, e ele conseguiu colocar esse motor, trabalhar junto esse motor, junto com a equipe para vencer. Foi o que o Piquet fez, foi demais, é inesquecível, uma pena que o Senna ofusque o que o Piquet fez, porque a verdade é essa, muito que o Senna fez ofusca o que fez o Piquet, né, e isso também é lamentável, mas a gente tem que... O Piquet, desgosto muito dele fora das pistas, a maioria das vezes, acho que já falou muita coisa que não tinha que falar, enfim, mas é sem dúvida nenhuma uma pessoa que... Eu queria tanto ver o Piquet, vou aproveitar esse aniversário dele, além de mandar os parabéns, tenho certeza que ele é um ouvinte. Gostaria tanto de ver o Piquet com a presidência da CBA, eu acho que seria uma coisa tão útil e tão diferente, tão nova, tão inovadora, tão renovadora para o automobilismo brasileiro, que além da gente falar aqui da briga com Senna, da disputa com Senna e das conquistas dele na pista, eu aproveito para deixar essa pergunta no ar, né? Ou esse, pelo menos esse pensamento no ar. É uma pessoa com ideias e com uma visão de gestão, e ele é até muito bem sucedido na carreira dele fora das pistas. É uma pessoa com uma visão tão diferente, uma cabeça tão diferente dessa mediocridade, desse corporativismo que gere presidência após presidência da CBA, que está levando essa decadência quase que inteira do nosso automobilismo. Seria muito legal se o Piquet estivesse na presidência da CBA. Eu queria deixar e aproveitar esse aniversário dele, que foi não me lembro exatamente qual foi o dia, né? Acho que foi, não sei se foi sábado, se foi finalzinho da semana passada, mas exatamente nessa época do aniversário, para deixar esse recado e enaltecer os feitos que ele fez na pista. E acho que ele não vai querer ser nunca. Já vai passar correndo da CBA. Ele já tentou se envolver com o automobilismo e saiu muito ressentido, porque jamais ele conseguiria se tornar um daqueles com os quais ele se envolveu. Mas enfim, seria um sonho. É um sonho meu que a gente pudesse ver isso um dia. Então parabéns pro Piquet. A gente pode concordar, discordar, gostar, não gostar, mas que a gente... Todo mundo sabe muito bem quem é Nelson Piquet. A avó de todo mundo tem certeza sabe quem é Nelson Piquet, porque ele é uma figura e que merece todo o nosso respeito.
E você tem que falar agora, né, Raposo?
Eu vou falar também aqui. Ela ainda digerindo as palavras do Campos. Durante muito tempo, eu caí nos dois lados. Eu confesso que na minha infância eu assistia, sei lá, em Goianésia, Goiás, interior de Goiás. Em 87, que é a primeira temporada que eu tenho assim, uma lembrança realmente, se eu fosse considerar a minha primeira temporada. Mas tenho lembranças assim meio aqui e ali de 86. E nessa época eu era Senna e meu primo que morava lá também assim, era Piquet, a gente tinha a nossa briga. Depois que eu, sei lá, que eu já tava já com meus 18, 19, 20 anos e assistindo corridas do passado e lendo e tal, eu comecei a torcer pro Piquet e de repente não deixar de gostar do Senna, mas desmerecer um pouco, porque é toda aquela coisa dele forçar, de coisa de midiático e tal, de ser um bom garoto e tudo, e quando o Piquet realmente teve o lance da... Os cobertores elétricos, do reabastecimento, aquela genialidade dele. E hoje eu acho que, sei lá, eu cheguei no estado pleno de que é...
De que o Schumacher é melhor, né?
Não, nem isso mais, assim, claro que eu tenho essa paixão pelo Schumacher, mas assim, já não é doentio, até que no último programa eu até falei sobre essa questão de torcida aqui, de saber, de admirar todo mundo e saber que eles, esses pilotos que chegam ao topo, assim, de que são os gênios... É praticamente impossível, é mais coração mesmo você querer afirmar que um é melhor que o outro, porque eles são muito iguais, assim, igual o Rosa falou muito bem, cada um também é gênio numa parte. O Senna para qualificação, em aquele modelo de qualificação antiga, que era lá uma hora de treino e você saía quantas vezes quiser, apesar que os pilotos só saíam 4 vezes em média por causa dos pneus, ele era um gênio, tanto é que a média de poles dele... Ninguém bateu, o Schumacher bateu em número absoluto, mas teve muito mais corridas. O Piquet é aquela coisa de acerto de carro, sabe? A gente olha para Vettel hoje, a gente consegue achar coisas em Vettel, a gente consegue achar coisas em Hamilton e Alonso, que também, creio eu, estarão nesse grupo seleto de grandes pilotos. Então, assim, eu acho que hoje eu cheguei nesse ponto de que não tenho mais que escolher. Tipo, eu tenho os dois pra admirar. E não sendo brasileiro, eu tenho vários pilotos pra admirar. Assim, eu quero mais é que surjam pilotos nesse nível, que, sabe, que recordes caiam e que a gente tenha mais espetáculo. Então, assim, hoje o meu ponto é esse. Eu não tenho mais que escolher entre um ou outro. Eu posso ficar com os dois. Né? Aquela coisa de... Sei lá, me deu um exemplo aí onde você é obrigado a escolher entre uma coisa e outra. Nesse caso, não. Você pode pegar os dois e ficar com os dois ali. E ainda mais as pessoas que são mais ufanistas, que gostam, assim, de torcer pelo que é do Brasil, do produto. Pra que tirar, desfazer de um pra, sei lá, promover o outro? Eram grandes pilotos. O Piquet realmente tinha aquela questão de não querer realmente se aparecer, não querer ser o menininho da imprensa. E os repórteres, alguns tinham até medo dele, porque as respostas dele... Fazer entrevista com o Piquet ao vivo era um terror, porque geralmente ele aprontava. E ao vivo não tinha como você disfarçar. E o Senna era o contrário, mas assim, não desmerece nada o que, que foi Piquet na pista. É mais isso, eu até toquei nessa polêmica, que eu tinha certeza que não sairia polêmica desse programa, porque eu conheço bem a opinião de vocês. Mas deixamos aí o espaço aberto. Quem quiser comentar, se alguém discorda do que falamos, se alguém quiser complementar o que falamos, se você concorda, não deixe de comentar. E Bárbara, eu sei que a gente tem alguns... recebemos alguns comentários. Você que é a nossa garota dos comentários aí, tá tudo guardadinho. Vamos responder o que foi perguntado e vamos ler aí o que foi comentado.
Isso mesmo, fico bem feliz que tem muita gente enviando comentários, antes de mais nada, então obrigada. E bacana que tem uma galera bem interessada na NASCAR, viu? Acho que vocês que sempre disseminaram a categoria, me fizeram assistir também, acompanhar mais, devem ficar bem felizes com isso. Mas esse a gente passa na parte da NASCAR, porque afinal a categoria não para nunca, né, praticamente. Então vamos falar um pouquinho de Indy, com um comentário do Alexandre Ubaldo. Ele fala que o nosso programa de Fórmula 1 teve bastante de Indy, que ele acha o push-to-pass realmente desnecessário na categoria, e a temporada mostrou isso nos circuitos mistos, mas ele diz que vive um dilema, porque depois de duas provas seguidas sem bandeira amarela, ele começou a sentir falta do furdunço, né, de todas as confusões. Sempre criticou a Indy pelas bandeiras desnecessárias. Antes, um chefe de equipe quebrava a unha e mandava alinhar no grid novamente. Ele acha que toda essa dinâmica de bandeira amarela joga a estratégia para o alto, coloca o último colocado brigando pela prova. Isso faz parte da Indy, então por isso ele está estranhando. Talvez esse seja um tópico interessante para a gente discutir, porque afinal de contas a Indy está voltando, né? Para nossa alegria, daqui a pouco tem Indy, mais um pouquinho tem Fórmula 1, então as principais categorias aí que o pessoal mais curte vão voltar novamente. Quem quer começar a responder isso? Thiago Rosa, você, o que, que você achou do Push to Pass? Concorda, discorda? A gente falou um pouquinho sobre isso aqui já, né? Mas vamos aí de novo nessa reflexão com o Alexandre.
Eu acho que a reflexão dele não se baseia tanto na questão push to pass, né? Mas quando ele fala das bandeiras amarelas, né? E eu tô com ele, sim. Eu acho que o novo diretor de competição da Fórmula Indy, o Bill Barfield, eu não sei se é assim que se pronuncia, né?
Eu também não.
O nome dele é um pouquinho diferente, B-E-A-U-X, se alguém tiver a pronúncia certa aí, por favor. Mas o Barfield, ele tem uma tendência bem diferente do antecessor, de deixar o carro, de deixar os carros correrem mais, mesmo com acontecendo rodadas ali, problemas. Até porque, né, um calendário onde a maioria das provas são em mistos, circuitos de rua, a tendência é a diminuição de bandeiras amarelas, né? Provas em ovais tem muito mais tendência a existir encontros com os carros e, né, consequentemente parar, né, a prova para evitar algum tipo de problema maior e tudo mais. Isso está relacionado diretamente, então, a esses dois pontos. Só relembrando, o novo diretor, que é mais linha, vamos dizer, linha dura, mas não tão, né, querendo parar a corrida, e o calendário, que é aquela coisa, né, 3 ovais, 4 ovais, no caso, diminui as chances de bandeira amarela.
Muito bem. Fábio Campos, quer dar seu comentário sobre esse assunto?
Eu fico com as palavras do Rosa. Eu não tenho muito a acrescentar, não.
E você, Raposo?
É a minha velha questão sobre não gostar da Indy em circuitos de rua. Eu acho que quando é em circuito misto, até que a gente não tá tão morto assim, eu acho, tá? Às vezes fica um pouquinho ali de fila de ano e tal. Acaba tendo uma disputa ou outra. E o oval, que eu acho que é o lugar da Indy, cada vez tá
sumindo, né?
Isso, cada vez menos corridas lá. E eu acho que lá que a gente tinha grandes emoções. Até porque também, além da morte do Dom Eldon, tem o fato também da NASCAR ter proibido a Indy de correr. Quase todos os ovais dos Estados Unidos pertencem à NASCAR. E as categorias andaram aí meio que não se acertando nessa questão. E foram grandes pistas que a Fórmula Indy fazia grandes corridas. Talvez eu cito como exemplo Chicago, não sei se vocês concordam, que era uma pista sensacional da Indy que saiu. E foi Chicago que saiu, não foi Texas? Eu tô confundindo.
Chicago saiu há 2 anos atrás, né? E o Las Vegas foi que saiu o ano passado por conta do acidente.
Isso, então tem esses dois fatores. E eu concordo, porque a bandeira amarela dá toda aquela animada novamente na corrida. E às vezes, quando é bem usado, não sei se prejudica tanto. Eu acho que na NASCAR, ela é uma vez ou outra, assim, ela acaba prejudicando um piloto, mas não vejo tanto, assim, pilotos sendo prejudicados pelas amarelas. Mas eu acho que é isso. Eu queria agradecer pelo comentário dele, que continue participando, mandando seus temas aí, suas perguntas, e vamos debatendo.
Alexandre, o Baldo, seu próximo comentário, você já tem até um compromisso com a gente aqui, que você vai explicar, eu quero detalhadamente, eu faço ideia do que é, mas eu quero detalhadamente a sua explicação para Furdunço, tá? Que você colocou aqui no nosso comentário. Então você fica aqui para a próxima semana, eu quero ver o seu novo comentário explicando exatamente o que é, na sua visão, um furdunço numa corrida de automóveis.
E sabe que até escutando o que vocês falaram e até refletindo aqui nesse intervalo, será que as pessoas não estão assim indo mais para NASCAR porque a Indy não tem mais ovais e aí eles sentem falta de ter uma categoria competitiva? Porque quando você vê uma prova da Indy no oval é completamente diferente da prova no misto, né? Eu confesso que eu também não gostei muito dessas corridas sem bandeira amarela, eu achei que deu muito sono porque os líderes conseguem distanciar. E aí, é mais ou menos o que o Alexandre falou, né? Não acontece muita coisa. Então, eu queria até que tivesse uma bandeira amarela. Mas vendo também o número de comentários aqui, bastante, que a gente recebeu, falando especialmente sobre a NASCAR, então, parei para refletir sobre isso. Se as pessoas realmente estão até migrando de categoria, porque tem a oportunidade de ver praticamente uma temporada inteira no oval, que onde que a gente vê isso atualmente? Em quase nenhuma categoria.
Eu acho que pode até ter alguma parcela aí que seja por isso, mas eu acho que a migração para NASCAR, eu acho assim, a migração é meio dura, né, que dá a ideia de sair de um lugar e ir para outro. Eu acho que estão conhecendo a NASCAR, mas não estão abandonando a Indy, porque a NASCAR está ganhando força mesmo pelos brasileiros. Está começando a colher o fruto de Nelson Piquet e Miguel Paludo, mas isso não significa que estão deixando a Indy de lado. Acho esse crescimento da NASCAR meio que independente.
E eu acho que o crescimento da NASCAR é mundial. Nós temos uma categoria que até os anos 90 era muito forte nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque a economia americana comportava essa categoria. Dentro dela mesmo, ela conseguia gerar lucro e tudo mais, né? Então, assim, o grande sistema da NASCAR funcionava bem para aquilo que era os Estados Unidos até a década de 90, né? Dos últimos anos 90. Entramos nos anos 2000, tivemos crises a rodo no mundo, os Estados Unidos foi bastante afetado. Hoje em dia, os Estados Unidos ainda é afetado, e agora nós temos ainda uma categoria muito forte, mas que depende de investimentos também externos. Por que não? Você vê um Nelsinho Piquet, vê um Miguel Paludo, eles estão trazendo investidores, podem ser até de empresas dos Estados Unidos, mas lógico que por trás tem várias pessoas e várias empresas de outros países que estão mexendo com isso. Então, isso aí forma uma rede que vai vai crescendo cada vez mais, atraindo também a atenção dos telespectadores, né? O pessoal das TVs do mundo todo começam a assistir. A NASCAR antigamente não era transmitida para quase nenhum lugar fora os Estados Unidos. Aí agora na Europa já tem uma cobertura ampla, Brasil tem uma cobertura ampla e tudo mais. E eles estão se importando cada vez mais com essa audiência. Tanto é que hoje, né, teve até uma notícia aí, uma informação que a NASCAR fechou com a Fox Deportes, que é a versão espanhola da Fox Sports nos Estados Unidos, ou seja, um canal só para latinos dentro do próprio Estados Unidos, fechou um pacote com 15 provas para ser transmitidas no ano que vem. Antes eles não tinham essa preocupação. Para eles, tanto faz, assiste em inglês, né? Somos acima do bem e do mal. Hoje não. Hoje eles têm essa preocupação de também fechar acordos com outros lugares, trazendo audiência. E aí é lógico, vai bater de frente com os outros competidores. Nível mundial, primeiro é a Fórmula Indy, depois a Fórmula 1. Você pode ter certeza que daqui a uns 10, 15 anos, a gente pode ter até uma disputa. E o não sei se o Bernie Eccleston estaria vivo ainda ou não, mas com certeza, se ele estiver e ainda tomando as rédeas do negócio, ele vai começar cada vez mais a bater de frente com o que a NASCAR pode obter no mundo todo, né? Agariando patrocínios e tudo mais. Não estou dizendo que uma categoria vai substituir a outra, nada disso. Mas que comercialmente as duas vão começar a disputar cada vez mais território, anunciantes, patrocinadores, enfim, gente para investir no esporte. E aí, lógico que isso envolve os fãs da categoria.
Muito bem, gostei bastante do comentário de vocês. E aí vamos passar então para a próxima pergunta aqui, que vai mudar completamente o assunto, mas é bacana porque é do Leandro JF, que falou com a gente na semana passada para que a gente fez aquelas apostas, né, dos pilotos que a gente achava que iam vencer, ser campeões em 2012, e aí ele agradeceu por ter o comentário dele lido, que a gente gastou 20 minutos do programa discutindo isso, e ele achou válido pelo fato de a gente estar praticamente de férias, e como eu pedi os palpites dele. Então ele mandou aqui pra gente de 5 categorias, que na Fórmula 1 ele acha que o Hamilton vence, mas que o Vettel também seria legal, na GP2 o Razia, na Indy o Power, que o L é só um sonho mesmo, na Stock o Daniel Serra, mas ele torce mesmo pro Thiago Camilo, que é muito inconstante, e na NASCAR o Brad Keselowski ou o Dale Earnhardt Jr. Aí as outras categorias ele só acompanha esporadicamente, nunca gostou da Truck, mas depois de assistir Cascavel precisa reconsiderar. E reconsidere, né, porque foi uma prova bem interessante. E aí ele já colocou aqui uma sugestão para esse podcast também, saindo um pouquinho dos temas que a gente tem falado, que são soluções para tornar a Stock Brasil mais atraente para o grande público, que é uma categoria que ele tem um grande carinho, mas que sofre bastante com corridas monótonas. E aí eu jogo esse abacaxi para vocês, porque a Stock Car anda um tanto complicada. E quem quer se voluntariar para comentar aí?
Ô, Leandro, a solução para a Stock Car é ficar menos atraente para o público, tá? A Stock Car está atraente demais para o público e ela passou do ponto. A solução para a Stock Car voltar a ser uma categoria autêntica é ser uma corrida, uma categoria de automobilismo, de corrida. O problema da Stock Car é que ela está muito atraente para o público. Quando a categoria começa a ficar muito atraente para o público, ela começa a mexer muito com o regulamento, a mexer muito com o formato, adaptar em grade de televisão, a ter muito os hospital centers mais importantes do que arquibancadas e público e divulgação, apesar de que a Stock Car é líder nesse quesito, eu acredito, no Brasil, das categorias nacionais. Mas quando essas passam a ser as prioridades, a categoria deixa de ser, e na minha opinião, hoje, isso é a opinião minha própria, tá? Não estou falando aqui em nome de ninguém. Na minha opinião, a Stock Car hoje é uma categoria desconfigurada. Ela não é um campeonato como ele era, como ele começou a estourar nos anos 2000, com a inserção da, na minha opinião, genial do chassi tubular, enfim, da bolha. E ela, aí que ela mudou a história dela para melhor, mas hoje, se a gente olhar, é outra que passou do ponto. Então ela Ela tem que ser menos atraente pro público, tá? Quanto menos atraente pro público ela for, melhor ela tá ficando.
E completando o seu comentário, Fábio Campos, que eu acho que foi perfeito na parte, vamos dizer, fora das pistas, o que não acontece dentro dos traçados, a gente tem que também mencionar, né, talvez a Stock tenha que repensar algumas coisas da parte desportiva, né, talvez algumas regras ali, algumas coisas que não tão surtindo efeito, mas mais do que tudo, trabalhar nessas regras de forma singular, que não fique algo como está hoje com Push to Pass, que simplesmente destoa os carros muito parecidos, essa coisa toda que não dá emoção para as corridas, e por mais que tentem vislumbrar soluções fora da pista, como trazer um público diferenciado, um público talvez que não esteja tão acostumado com corridas de automóveis propriamente dito, pensar mais na pista, em dar a possibilidade daqueles que fazem o espetáculo, que são os pilotos, de poderem fazer aquilo que eles têm que fazer, né? Imagina só Cacá Bueno, Thiago Camilo, Max Wilson, Ricardinho Maurício, pô, são vários pilotos de nível assim elevado que poderiam proporcionar prova sim, prova também, corridas boas, e não esporadicamente, não por condições adversas, sabe? Eu não vejo a Stock Car, por exemplo, num ritmo de mudança como foi da Fórmula 1 nesses últimos anos, buscando alguma coisa para dentro da pista, não para fora, né? Fórmula 1, querendo ou não, buscou a solução dentro da pista, e a Stock Car tá buscando, e eu acredito, de maneira errada, atrair a atenção do público para fora, pro lado de fora. Inclusive até com transmissão em horário parecido de Fórmula 1, que para mim é um grande absurdo.
Sobre a Stock, eu concordo muito com o que o Campos falou. Eles forçam muito para televisão, até esse que o Rosa falou também, de o horário de corrida. Até no horário eu não ligo tanto, porque nunca bate Fórmula 1 com a Stock Car, tá batendo o DTM, tá batendo MotoGP, outras categorias, mas a Fórmula 1 acaba não batendo. Mas aquela coisa de ter que durar só aquele tempinho a corrida para caber no horário, na grade da Globo, novamente, citando a NASCAR faz corrida de 4 horas, sabe? E é uma briga de operadoras, sabe? Lá na NASCAR é dividido. São 3 operadoras, né? Começa com a Fox 3 transmitindo. Canais, né? Isso, 3 canais transmitindo durante o ano. Imagina como uma categoria que ela é tão grande, ela é tão desejada, que ela fatia. Olha, a gente vende o direito de transmissão dos 3 primeiros meses, depois dos 4 meses, depois. Então a categoria nos Estados Unidos começa com a Fox transmitindo, passa pela TNT e termina com a ESPN. Pra vocês terem uma ideia. E é atrativo. E às vezes, assim, chove. E a transmissão fica mostrando a chuva, fica mostrando a pista sendo secada, e às vezes fica lá 6, 7, 8 horas de transmissão, porque é atrativo. E a Stock Car não, a Stock Car não tá sendo atrativa, sabe? Eles estão forçando para caber na televisão, mas estão deixando ela cada vez menos atrativa. Então eu acho que esse é o problema, eu acho que o Campos resumiu bem, que é a hora que ele fala de deixar a categoria. Como que você falou, Campos? Você usou um termo bonito?
Eu falei que ela tem que ser menos atraente pro público. Ela tem que voltar a ser a corrida autêntica.
Exatamente. E Bárbara, tem mais algum comentário? Eu sei que tem alguns comentários de NASCAR que a gente lê lá no bloco da NASCAR, fora isso.
Exatamente.
Tem um aqui sobre. Até eu vou jogar pra você, Manda. Bárbara. Eu sei que você quer responder. Tem um aqui que é sobre o assunto de televisão, pra gente não justamente manter aqui no pique, como diria o outro, no Charles, viu, Thiago? Não é no Arthur, não. Charles é muito melhor. Gostaria de saber por quê. É o Carlos, né? Não tem o sobrenome dele aqui, se alguém souber, me avisa, mas é o Carlos, como ele se intitula. Ele gostaria de saber por que não foi transmitida a corrida da Truck, da Camping World Truck Series, tá? Pra não haver confusão. que tinha os dois brasileiros, né? E que o Nelsinho acabou vencendo, a gente já citou nisso por conta da discussão do Nelson Piquet, mas é o grande destaque do final de semana, é a vitória do Nelson Piquet na Truck Series. Mas, Bárbara, por que você acha que não foi transmitida, enfim, essa corrida? E aproveite e discorra sobre o assunto, porque eu acho que a gente tem aí, não é uma exceção, é uma nova regra que a gente passa a ter, não é isso?
Exatamente, né? Com o canal Speed aí morrendo, a gente agora fica na mão, né, do Fox Sports. Eu sei que tanto o Rosa quanto o Raposo não aguentam mais responder essa pergunta, porque no NASCAR Brasil todo mundo quer saber por que a NASCAR não passa, por que a corrida é interrompida, porque às vezes falam que vai passar e não passa, falam que não vai passar e de repente começa a transmissão. Então, assim, são interesses políticos do canal, não tem jeito, eles são mais focados em futebol, passam todo tipo de campeonato, e às vezes a NASCAR, quando infelizmente aí acaba batendo na programação, ela sai prejudicada. E o que eu recomendo aí para todo mundo que não consegue assistir a categoria é um bom streaming, que para quem não sabe é um site que você pode assistir as categorias, enfim, assistir programação ao vivo do mundo inteiro, e sempre ou no Twitter, no Facebook, perto do horário da prova, tem muita gente compartilhando essa informação. Então, assim, ficar sem assistir você não vai. Treina um pouco o ouvido para entender inglês, sabe? Ou pelo menos você vai acompanhar a imagem e vai saber em tempo real o que acontece. Abre o live timing do lado. Eu acho melhor recorrer ao streaming do que não assistir a corrida. E também, se você... tive algum compromisso, não consegui assistir ou não acompanhei o horário do reprise. Tem gente já colocando no YouTube também a corrida inteira da NASCAR. Eu, por exemplo, não consegui assistir nesse final de semana, depois fui lá no YouTube, encontrei a corrida inteira, assim. Então eu achei incrível, antes de mais nada, em formato HD, então dá pra você assistir na sua televisão. Então, assim, infelizmente a gente não pode mais ter esse luxo de contar com uma emissora transmitindo, a não ser que seja uma categoria muito grande, como a Fórmula 1, ou tão engessada quanto uma Stock Car. Mas se você gosta de NASCAR, eu sugiro que você vá em meios alternativos aí para acompanhar a categoria.
Babi, e eu só vou aproveitar, vou falar até, se o Raposo me permitir, em nome do NASCAR Brasil. A gente não é que não aguenta ouvir dessa pergunta.
Porque todo mundo quer saber isso.
Né, mas não é assim, não é porque... culpa da nossa audiência que quer saber isso. Eu tendo até a raiva deles, compreendo, porque eles tinham prioridade até o ano passado, que quando era canal Speed, foco em automobilismo, de repente mudou o nome do canal, mudou o foco, eles pararam de transmitir. Isso é uma decisão do canal, ok, ponto final nessa história, acho que isso fica bem claro. Eu só queria falar, e até pro público que nos ouve, que também vai lá no NASCAR Brasil, comenta e tudo mais, que a questão é que o nosso foco no NASCAR Brasil é a NASCAR, independente de quem passa, seja Fox Sports, Speed, canal do José Maria, sabe? Qualquer canal que passar ou não passar, o nosso foco é a NASCAR. Desde sempre o nosso foco é a NASCAR. Eu vou contar uma história aqui. Eu conheci a NASCAR nos anos 2000, mais ou menos, sem transmissão alguma. A NASCAR voltou a passar no Sport TV, se não me engano, em 2003. Eu não tinha canal pago, não tinha TV paga, não podia assistir. Eu conheci a NASCAR porque eu jogava videogame e aí tinha os jogos da NASCAR de corrida e eu era viciado. Lá na época do PlayStation, tal, tinha uns joguinhos NASCAR Thunder, NASCAR 2002. Eu jogava e comecei naquele tempo a manjar os nomes. E aí eu procurei alguma coisa. Depois consegui, né, com mais facilidade a informação aqui e ali e tudo mais. E a partir de 2008 foi que eu comecei a acompanhar prova a prova. Então, assim, não foi nem pela transmissão, foi de uma outra forma que eu acompanhei, que eu comecei a gostar da NASCAR, e aí fui acompanhar ela de verdade depois. Mas, assim, é só pra também deixar claro que, depende de quem for o canal, a gente tá aqui pra falar de NASCAR.
Nesse ponto, me permita discordar de vocês. Eu acho que vocês são uma exceção à regra. A gente tem aqui na bancada, para quem não sabe, técnicos em ciência da informática, em dinâmica da computação. Eu estou inventando aqui, mas é mais ou menos nessa linha que essa turma joga. E vocês são absolutamente desenvoltos nessa área, nem todo mundo é. Eu acho que a transmissão da televisão é fundamental para disseminar uma categoria num país. Eu acho que vai ser prejudicial para você, para nós. Eu vou falar nós, porque eu gosto de falar que eu sou do Nazca Brasil. Vai ser prejudicial para vocês, falando sério, porque isso vai acarretar, não agora, amanhã ou depois da manhã, isso vai acarretar uma perda de público. A NASCAR não custa um estalar de dedo para ela sumir da cabeça das pessoas. O grupo de pessoas que gosta da NASCAR é muito pequeno, ele é mínimo, ele é ínfimo, embora ele cresça, ele é muito pequeno. A NASCAR ela tá engatinhando para ela um dia chegar talvez a ser uma Fórmula Indy, que com os vai e vens de audiência, ou os vai e vens de transmissão e de maus tratamentos do canal, e ela é uma categoria que todo mundo sabe o que é, todo mundo lembra de alguma corrida, conhece sua história, conhece alguns pilotos. A NASCAR não chegou lá ainda. A NASCAR precisaria, nesse momento, e não há um momento melhor na história do que esse, para o Brasil, de investimento. A gente fala assim, ah, mas o canal transmitia, agora não transmite. Não é o estalar de dedo que faz um canal transmitir também, repetindo a expressão. Um canal transmitir uma corrida, ele requer patrocínio, requer planejamento, requer investimento, requer anúncio mesmo nos intervalos. Enfim, a política, a decisão não é nem política, na verdade. A decisão ela é comercial. O canal decide o que vai transmitir ou não, dependendo do que é melhor para ele, do que vai gerar mais dinheiro para ele. É claro que a mudança da NASCAR foi significativa. Existia um canal que ficava, como o Thiago citou, se chovesse 8 horas, ficava 8 horas no ar. No máximo ali um programinha entre, mas voltando sempre ligado e pronto para restabelecer a transmissão. Hoje em dia não é mais o que ocorre, né? A NASCAR já começa com 3 horas e pouquinho, já com um futebol ali depois para entrar no ar. E isso é uma perda, uma diminuição. A NASCAR é um produto imprevisível. Eu até sou favorável à NASCAR diminuir. Eu sei que eu sou voto vencido, tem gente que gosta de querer jogar pedra por causa disso. Mas a NASCAR tinha que ter corridas menores, na minha opinião, até por causa do produto televisão mesmo. Embora eu entenda que o charme, a história da NASCAR está todo enraizado nas corridas com essa duração. É apenas uma opinião, que não estou dizendo aqui que é uma coisa mude já ou vai acabar, nada disso. Mas a televisão ela acaba sendo parte fundamental no processo. E eu acho que a NASCAR vai acabar por deixar de ser o que ela poderia ser. Isso é apenas uma opinião minha, em termos de categoria estabelecida, porque, gente, a gente tem que pensar a gente tem que deixar de olhar para nós como público e olhar para o público. Nós somos exceção. Nós temos TV a cabo, todo mundo aqui em condições excelentes, todo mundo parece uma internet boa que consegue fazer o seu streaming. Cara, não é a situação do brasileiro no geral, não é a situação normal que acontece. O streaming, na maioria das vezes, é uma coisa horrível, péssima para quem não tem uma conexão super avançada, o som não é bom, a imagem não é boa, enfim, eu acho que a internet vai chegar lá. O YouTube é o grande exemplo disso, né? Até da alta definição. Na hora que a internet chegar lá, inclusive a televisão morre, mas isso é uma discussão muito maior, não é exatamente nesse assunto que eu estou querendo chegar. Mas ainda o peso da televisão para a NASCAR é fundamental. E é uma pena que esteja diminuindo. É um canal que deixou de existir, agora entrou outro canal. Manteve por um contrato lá de que o dono do canal tinha, né? Os donos dos direitos lá dos Estados Unidos tinham. Então ela não deixou de existir praticamente por causa disso. Mas ela sumindo da transmissão, não acho que é fácil assim todo mundo correr atrás do streaming. Acho que vai ser uma perda enorme, porque não é todo mundo que tem essa facilidade ou até essa condição técnica de fazer esse acompanhamento. E até mesmo esse interesse. Muita gente não tem o mesmo ânimo em ligar um computador e ficar ali sentado vendo do que ali na sua televisão, no seu quarto, enfim, na sua cama, no seu sofá. Então eu acho que é muito complicado. Se a NASCAR deixar de ser transmitida como parece que vai ser, eu acho que fica complicado para a disseminação, que eu repito, né, para ela sumir da vida e da mente das pessoas é completamente diferente da Fórmula 1, que todo mundo assiste na hora, do jeito que a Globo quiser e com o formato que a Globo fizer e tendo o nível de corrida que tiver. Então é isso, já aposto que suscitarei aqui vários comentários depois desse, mas enfim, eu acho que o espaço é para isso, né? É para a gente discutir mesmo.
Então, sobre a transmissão, a notícia que nós temos aí, até de algumas fontes lá do próprio canal, é que tá surgindo o Fox Sports 2 o ano que vem e que a transmissão vai ser prioridade. Serão dois canais Fox, eles estão sentindo, mas assim, não tem como eles nadarem contra. Enquanto tem uma pessoa reclamando da NASCAR, tem 10 querendo assistir o futebol. E esse é o nosso país, infelizmente, capitalismo é assim. E o ponto do Rosas, eu queria salientar, obviamente, que a gente queria, nós como NASCAR Brasil, de que a NASCAR fosse transmitida, que isso crescesse cada vez mais, mas a gente acha que não é o nosso papel. A gente apoia todo mundo que quer brigar pela NASCAR, a gente acha, mas a gente não acha. Porque se a gente começar a ficar nessa briga, o assunto NASCAR morre. É o que a gente vê, por exemplo, no bate-papo que tem no durante a corrida. A gente coloca um bate-papo lá e tem corridas em que 100% a corrida, você acha a corrida grande? Imagina essa corrida de 4 horas, 100% as pessoas falando sobre o Fox. Ninguém comenta uma ultrapassagem, ninguém comenta uma estratégia, ninguém comenta um acidente, até passa batido porque as pessoas só querem falar da Fox. Então a gente não comenta isso, a gente apoia, mas a gente não entra nesse oba-oba, porque a gente quer comentar a categoria. Independente se ela vai passar ou não, nós vamos manter a categoria sendo coberta aqui no país. Esse é o nosso ponto. Porque se a gente entrar nesse oba-oba também, aí acabou. Ninguém mais fala de NASCAR no Brasil, só se fala de Fox Sports.
Se quiser me dar uma coluna, então, que eu falo sobre o assunto, sim, vai ser uma coisa pequena, rápida.
Mas você já teve coluna no NASCAR Brasil, no Velocidade, já te entregamos várias vezes, você só não coloca a mão na massa.
Tô brincando, não fica bravo.
Muito bem, acho que todo mundo aí se sentiu representado, né, com as opiniões, quem consegue aí acessar a internet bastante, né, viciados como a gente, porque eu confesso, sou uma viciada em computador, internet, etc. E tem o Fábio Campos, que é o lado da galera que curte mais uma TV, né, ou talvez não tenha paciência mesmo, às vezes
Eu nem falo de mim não, Bárbara. Eu até tô mudando, graças até a vocês, eu tô cada vez mais, hoje eu assisto mais corrida no computador do que na televisão, embora plugue um no outro, mas enfim, da TV, da fonte televisão, menos do que a fonte computador. Mas eu acho que ainda para a maioria tá um pouco longe disso acontecer. Espero eu que esteja errado e que os nossos ouvintes todos aqui se manifestem falando que tem links e cada vez mais informações. Aliás, muito legal isso que você falou do YouTube, né? Que é uma fonte simples, rápida e conhecida, que se tem a corrida inteira lá, aí ó, fica a dica para todo mundo. É uma ótima chance e você vê a hora que você quiser, para, volta, vai, enfim, é uma boa dica.
Muito bem, então acho que com isso a gente encerrou as discussões iniciais do programa e agora vamos de fato entrar nas categorias, que esse final de semana teve mais coisas para a gente comentar além de NASCAR, um calendário aí um pouquinho mais recheado, então bora para o DTM.
Exatamente, não deixem de ouvir os outros blogs porque tem muita coisa aí, como a Bárbara falou.